Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
O abuso sexual infantil ocorre quando a criança é despertada para o sexo de forma precoce, de maneira deturpada, traumática, ficando com marcas para o resto da vida. A criança, ao ser abusada sexualmente, é desrespeitada como pessoa humana. E isso tem um impacto muito grande para a sua saúde, para o seu equilíbrio emocional, inclusive também a sua saúde física. Para o combate ao abuso e à exploração sexual, o 18 de maio foi criado como data nacional para tratar desse tema. E o Saúde no Ar também faz coro a essas vozes que são contrárias, estão na luta combatendo essa prática nociva da nossa sociedade e traz esse assunto para a nossa discussão nesta sexta-feira. Nossa convidada é Simone Souza, que é advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Simone, bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Patrícia.
Então, vamos estar falando sobre esse assunto. Os ouvintes também são convidados a participar. É importante que toda a sociedade se mobilize com relação a esse tema. E começando esse nosso bate-papo, para abrir, né, esse tema, eu queria que a Simone falasse um pouquinho por que da escolha dessa data 18 de maio.
Bom, a data do 18 de maio, ela existe em virtude de um caso que aconteceu de uma criança, né, de 8 anos de idade, que foi sequestrada na porta da escola. E essa criança em cativeiro, ela foi extremamente violentada sexualmente, foi obrigada a usar drogas e acabou falecendo, né? Foi assassinada por esses agressores no dia 18 de maio de 1973. Né? E, na época, esse crime teve uma grande repercussão nacional. E essa criança se chamava Araceli. Hoje em dia, o caso é muito conhecido como caso Araceli. Né? E foi instituído pelo Congresso Nacional, né, o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate a violência sexual de crianças e adolescentes, inclusive com iniciativa, né, desse pleito do próprio SEDECA. Então, o dia 18 de maio é em virtude desse caso ocorrido.
Conhecendo um pouco dessa história, né, o SEDECA, desde essa época, tem um trabalho muito importante, pontual, aqui em Salvador, que é um modelo, uma referência para todo o Estado e até para o país. Eu queria que a Simone falasse um pouco, ao longo desses 20 anos, depois de um caso como esse que chocou toda a sociedade, no que avançamos no combate a essa prática e o que ainda temos para avançar.
Bom, o SEDECA ele existe há 25 anos. Né, foi um dos primeiros centros de referência, centros de defesa do país, né, pioneiro no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. E a gente pode dizer que um dos grandes avanços seria no sentido de que o SEDECA ele possui um programa de atendimento bem específico. Né? Lá a gente tem o atendimento psicossocial, e o atendimento, a assistência jurídica. Né? Essa metodologia de trabalho, inclusive, acabou sendo seguida, né? Servindo de inspiração para outros programas, outros serviços de atendimento também, como, por exemplo, o Serviço Viver e os CREAS. Né? Então, o SEDECA ele é como se fosse uma instituição referência nessa metodologia, nesse modelo de atendimento psicossocial e jurídico, de acompanhamento dessas crianças e adolescentes e das famílias. Outro grande avanço que a gente pode estar colocando também seria a instituição, a consolidação de um comitê estadual de enfrentamento, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes. Um comitê que é constituído de instituições governamentais e da sociedade civil. Né? Com relação às faltas, né, que você perguntou também, a gente percebe que existe um grande retrocesso no que diz respeito à falta de políticas públicas sociais. Né? As políticas, elas são defasadas, né? São deficitárias, em virtude da gente perceber um descaso, né, do poder público com relação à temática. Né? Para a gente ter uma ideia, existe um programa, existe um plano não existe um plano de enfrentamento ao combate da violência sexual municipal em Salvador, não existe. Existe um plano estadual, Bahia, né? Só que está vencido há mais de 12 anos. Né? Então, assim, a falta de políticas públicas é o principal... O principal retrocesso dentro desse contexto. Uhum. E também como se fala em políticas públicas sem dotação orçamentária, né? Então, não tem orçamento, não tem políticas e, consequentemente, acaba sendo meio utópico.
Pois é, imagina, uma utopia, algo que não existe na prática, há o consenso de que o assunto é sério, precisa ser tratado com responsabilidade, mas efetivamente, na prática, não se tem ações concretas que garantam, né, a manutenção de um trabalho efetivo de combate. Estamos falando de um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, litorânea, que atrai muitos turistas, e nós sabemos que, infelizmente, o turismo sexual, a atração por meninas, ainda acaba sendo, infelizmente, além de todas as atrações culturais, turísticas, naturais que temos aqui, a Bahia acaba sendo também foco para o turismo sexual. 3328-7666 é o telefone para a participação dos ouvintes, podem interagir e participar com a gente. Bom dia, tem ouvinte na linha.
Alô.
Oi, bom dia.
Bom dia. Oi, sim, minha linda, eu estou aqui tentando ligar de hoje, mas agora que eu consegui. Sobre uma pessoa que está precisando trabalhar e não tem condição. Ela está querendo um carrinho de cachorro-quente.
Sim. Ontem... Oi, bom dia.
Bom dia.
Qual é o seu nome?
Meu nome é Edinalva Sacramento.
Ok, Edinalva.
Sua mãe da pessoa.
Tá bom. Obrigada, tá? Você ontem já participou do programa aqui Saúde no Ar. Para esclarecer os nossos ouvintes, nós temos um programa anterior ao Saúde no Ar, que é das 6 às 8, onde todos os apelos, pedidos, solicitações são encaminhadas pelo colega Edson Santarini. A partir das 8 horas até as 9, o Saúde no Ar trata mais das questões relacionadas à saúde. Então, os ouvintes que ligam para esse horário, das 8 às 9, participam da nossa entrevista com o tema. Hoje estamos falando sobre abuso sexual. Nós temos uma participação aqui pelo WhatsApp de um ouvinte que não se identificou, mas diz o seguinte: seria possível fazer uma campanha continuada orientando as crianças a não terem medo de contar aos pais qualquer tipo de violência, mesmo que esta violência venha de um tio, de um primo, de um irmão? Dizer à criança que ela não tem medo de contar. Inclusive, esse é um grande desafio, é um trabalho que o SEDECA também faz. A criança sai do papel de vítima, ela é violentada, ela é vítima, e ela se coloca numa situação de que ela acha que vai causar o problema, né? De culpada.
Isso. Respondendo à pergunta da ouvinte, a gente pode colocar o seguinte. Existe hoje em dia um mecanismo muito eficiente, que é o mecanismo da denúncia anônima. Né? Então, todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Qualquer pessoa pode denunciar, as pessoas têm direito de fazer essa denúncia sem precisar se identificarem. Né? E a pessoa pode estar indo pessoalmente ou através de canais de atendimento, canais de denúncia pelo telefone. Né? Se ela for pessoalmente, pode estar se dirigindo à delegacia, ao conselho tutelar, ou, se ela preferir, pode ligar, né, para o Disque Denúncia, que é o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, e realizar sua denúncia por telefone. Quando eu digo denúncia, pode ser uma denúncia de um adulto, até mesmo de uma criança também. Né? Então, respondendo à pergunta da ouvinte, as próprias crianças podem ligar e fazer a denúncia, né? Uma vez que elas mesmas, em sua maioria, são as vítimas, né? Nesse foco que a gente está colocando aqui. Inclusive, o SEDECA ele também tem um 0800 para esse tipo de denúncia. Só que o SEDECA ele não tem poder de investigação. Né, o SEDECA ele é um órgão encaminhador, então ele recebe a denúncia e encaminha para o Conselho Tutelar.
Ok, o importante, então, é estimular as famílias, aos cuidadores, professores, todos aqueles que têm contato, vovô, vovó, você que está aí me ouvindo, gente. A gente tem que dar ouvido a essas crianças. Se uma criança está triste, se uma criança está no canto, se uma criança está trazendo falas que até então ela não trazia, vamos dar atenção e prestar atenção o que essas crianças estão falando. Porque ali pode ter um sinal, um sintoma de que ela está sendo abusada, de que ela está sendo agredida. E se ela não falou, é porque ela está sendo, inclusive, ameaçada. Então, ouça, e se a criança disse, olha, meu tio, meu pai, meu amigo, meu vizinho, o vizinho fez isso, muitas vezes a família vem, não, isso é bobagem, menino, para de falar isso, né? Por que você está falando isso? Você quer criar uma confusão? Não, ouça, ouça e leve para alguém especializado até no bate-papo com essa criança, porque a gente precisa parar, quebrar essa corrente de violência e de abuso sexual com as nossas crianças. Elas precisam ter infância, precisam ter saúde, precisam ter vida. E o adulto também é responsável por ela. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia Torres.
Oi, quem fala?
Realmente o seu programa é muito bom, é Gislene.
Oi, Gislene.
Realmente ela está falando a verdade. Eu Sim. estudava no interior no ano de 1973, eu estava na sétima série do ensino. O caso foi tão assim, berrante, que as meninas diziam assim, eu que não quero ir para esse lugar estudar, quero ficar só aqui na cidade.
Sim.
Mas os colégios que eu estudei, por exemplo, Sacramentinas, Vieira, outros colégios também, eu não estudei no Vieira, mas sei. Tem uma carteirinha onde a criança só sai com aquele documento e a pessoa responsável para pegar. Agora, o SEDECA foi um trabalho que já teve grande nome, foi bem indicado e tudo. Agora, tem outro projeto que não sei se está ligado junto com o SEDECA.
Que é, o
é uma com Deise, é o mesmo?
Com Deise, não sei.
Deise, tem um laboratório de brinquedos, essas coisas todas. Deise, que foi do INSS.
Pronto, não sei, acho que não.
Não,
né?
Conheço.
Não. O importante é que tenha várias iniciativas, né? Conheço também o projeto Raquel, já entrevistamos aqui.
Então, bom, ela vai entender melhor.
Bom.
Bom dia.
Obrigado, então, né? Eu acho que a fala da ouvinte, a gente pode interpretar dizendo o seguinte, eu acho que iniciativa não deve faltar. Desde casa, não negligenciar o que a criança diz, porque às vezes o abusador é o tio, o pai, até o avô tem criança abusada sexualmente. Às vezes são gerações, a mãe foi abusada, a filha foi abusada, a neta está sendo abusada pelo mesmo agressor, às vezes ele está dentro de casa. E isso em qualquer classe social, não é só nas pessoas humildes que isso acontece, não. Não é isso mesmo, Simone?
Isso mesmo. Ao contrário do que muitas pessoas podem achar, o abusador sexual raramente é uma pessoa estranha. É muito raro. Geralmente são pessoas assim da própria convivência da criança, né? E pessoas que estão ali no dia a dia. Uma pessoa pode se dizer que senta na sua mesa para comer, né, para fazer uma refeição com você. Então, geralmente são pessoas, não necessariamente do sexo masculino, não é uma regra, né? Pode ser do sexo feminino também, mas geralmente, em sua maioria, é um padrasto, um tio, ou pode ser um avô, um vizinho, raramente um desconhecido. Pode ser um professor, né, um primo, um parente. Então, são pessoas muito próximas da criança que ganham, tem aquela relação de confiança, Sim. né? A criança, ela confia no agressor.
E olha, nós não estamos falando só de meninas, não, viu? As meninas estão entre as maiores vítimas do abuso sexual, mas tem muitos meninos também que estão sendo violentados e abusados sexualmente. Agora, estamos falando muito de abuso e a campanha fala muito de exploração, combate à exploração infantil. Então, vamos estabelecer a diferença entre abuso sexual e exploração sexual.
Bom, ambos constituem uma forma de violência sexual, né? Tanto o abuso quanto a exploração. A diferença é que na exploração ela tem uma natureza comercial. A exploração sexual de crianças e adolescentes, ela tem, geralmente é para fins comerciais, para fins lucrativos. Então, a criança ou adolescente é aquela vítima que é submetida àquela atividade sexual em troca de alguma coisa. E é muito cruel a gente constatar que muitas vezes essa coisa não é necessariamente dinheiro. Às vezes eles trocam até por um prato de comida.
E esse é o perfil, então, do agressor. E o perfil da vítima? Geralmente, quem são as crianças mais vulneráveis? A Gislene falou aí da escola, que algumas escolas têm como método de segurança a criança só sair mediante a identificação. Tem família até que diz, mas não é possível, a tia foi pegar a criança na escola e a escola não deixou sair. Isso é medida de segurança. Às vezes, alguém pode ser ali um canal de vulnerabilidade. Então, Simone, quem são as crianças mais vulneráveis? Em que momento, em que locais esses abusos geralmente acontecem? Até para que sirva de alerta?
Olha, com relação ao perfil da vítima, na verdade não existe um perfil definido, né, de crianças preferidas pelos abusadores. Na verdade, qualquer criança ou adolescente pode estar à mercê, né, desse tipo de violência, se não houver uma cautela maior, um cuidado maior por parte tanto da família quanto da sociedade civil, né? Uma vez que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe, né, que todos nós temos o dever de proteger nossas crianças, né? Não é um papel só do Estado, é um papel conjunto. Mas, ao contrário do que muitos pensam também, o perfil do abusador não necessariamente é uma pessoa feia, digamos assim. Muitas vezes, no olhar da criança, né, daquela vítima, ele enxerga o abusador como uma pessoa bonita, uma pessoa assim, de confiança, né, que está ali no dia a dia, ao lado daquela criança, e a criança não consegue enxergar, ter um olhar negativo, né, daquele abusador, até mesmo pela questão de já ter naturalizado aquela situação.
E qual é o apoio efetivo que o SEDECA, né, aproveitando para divulgar também essa instituição, que presta, assim como Saúde no Ar, que é também uma instituição, mais do que um programa de rádio, é um projeto de vida. Então, o SEDECA também assumiu essa causa. Disse, olha, vamos combater essa violência, se não tem ninguém preocupado com essas crianças, eu vou assumir isso. E aí criou uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, né, pedagogo, também a Simone aqui, que é advogada, e cuida. Mas, efetivamente, se alguém sabe que uma criança está sendo abusada, ou tem na sua família um caso de abuso sexual, no que, efetivamente, o SEDECA pode ajudar?
Bom, o SEDECA é uma instituição que trabalha no combate, né, no enfrentamento e defesa de crianças e adolescentes, mais voltado para o foco do combate à violência sexual e homicídios, né? Então, o SEDECA, ele traz para a sociedade todo um aparato, né, no sentido da sua metodologia de trabalho, que é o acompanhamento psicossocial e jurídico. Então, assim, oferece uma assistência gratuita a essas famílias, em sua maioria famílias pobres, famílias carentes, né, sem muitos recursos. Oferece, então, o dinheiro do transporte, né, para a locomoção dessas famílias, e atua também na linha da prevenção, através de palestras, oficinas, atendimento de estudantes, capacitações, né, campanhas de conscientização dentro da sociedade, né? Então, o SEDEC, ele atua nesse sentido.
Ok, olha, eu vou aproveitar aqui a pergunta de um ouvinte. Tem uma ouvinte que não quer se identificar e ela diz o seguinte, tem um neto de 7 anos que está muito tímido. Fico com receio se ele sofre algum tipo de abuso. Mas como vou saber, já que a criança é tímida e ela não fala? Eu vou trazer aqui agora, talvez respondendo essa ouvinte, esclarecendo também para outras pessoas, a fala é de outra pessoa ligada ao SEDECA, mas mais da área ligada à área da saúde. Nós vamos ouvir a Eliane Santos, que é psicóloga, e ela vai falar sobre essas questões.
Meu nome é Eliana, sou psicóloga aqui do SEDECA Bahia, né, e atuo na linha, né, de cuidado à criança e adolescente, né, que sofreram abusos sexuais, né, nesse período. Então, assim, pensando como esse tema é um tema delicado e que necessita que toda uma comunidade, que toda a sociedade, né, abrace essa luta e abrace essa causa, para além, inclusive, do 18 de maio, né, é uma luta que nós encampamos todo ano, todos os anos, o SEDECA já tem 25 anos nessa luta, né, é necessário fazer um chamamento para a sociedade nesse momento, né, que é uma data, é um mês específico de luta, que todos estejam engajados nessa proteção. Né? E de que forma podemos tentar proteger nossas crianças, né? É cuidar, é dar atenção, é fazer essa escuta e estar atento aos possíveis sinais que podem estar trazendo, né? Então, essa criança pode trazer tanto os indicadores físicos, né, como sangramentos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, infecções, dores na região genital e abdominal, né? Então, fica bem atento a esses indicadores físicos na hora do banho, no dia a dia, ouvir as queixas das crianças, né? Levar em consideração o que a criança fala. Tem os indicadores também sexuais que podem estar vinculados ao desenvolvimento psicossexual dessa criança, pode estar para além dessa idade. Então, uma criança de 4, 5 anos não tem como ele saber, né, de como ocorre, né, essa relação sexual, a maturidade, né, desse desenvolvimento sexual é muito prematura. Então, se você, os pais devem estar atentos a isso, né, uma masturbação excessiva, um conhecimento sexual que não condiz exatamente com essa fase de desenvolvimento que a criança, né, se encontra. Então, estão outros indicadores, né, além dos indicadores comportamentais, né. Então, se a criança mudou muito de uma hora para outra, se a criança está mais isolada, se a criança está tentando contra si mesmo. Então, não significa que a questão do isolamento já é uma coisa, é um fato determinante, mas acho que toda criança precisa de cuidado, de atenção, de escuta. Então, se a criança está reclamando, se a criança está mudando o comportamento radicalmente, então fica atento que pode vir a ser, né, um dos indicativos. Então, é necessário acolher essa criança, escutar essa criança, para que ela consiga romper com esse silêncio que geralmente, que a figura do abusador, né, pode ser tanto essa figura, tanto pode ser dentro da família quanto fora. Então, geralmente é uma figura que tem um poder sobre essa criança, uma figura que geralmente poucas pessoas vão duvidar, né, da idoneidade dessa pessoa, vai acreditar que essa pessoa jamais faria isso. Então, para essa criança quebrar esse silêncio é um fato muito delicado e é uma parte muito importante, né, mais difícil é essa quebra do silêncio. Então, é acreditar nessa criança. Geralmente, os pais tendem a não acreditar, porque é mais fácil ficar na negação de dizer, não, isso é mentira, isso é invenção dessa criança. Então, é dar realmente a escuta e o acolhimento que essa criança precisa, né? Quanto aos possíveis impactos futuros, né, a gente não tem como pré-determinar, porque vai depender do nível de impacto que essa criança, né, psicológico, né, o impacto psicológico que essa criança possa vir a desenvolver, se caso ela não teve esse acolhimento, ela não tiver um acompanhamento de forma precoce, se ela não tiver todo um suporte para estar elaborando essas questões e estar tá superando isso de alguma forma mais saudável, e assim, se é que isso é possível. Então, a gente não tem como pré-determinar se existe algum tipo de síndrome, se existe algum tipo de problema psicopatológico lá no futuro, mas que com certeza, né, essa criança tem impacto, sim, na sua vida biopsicossocial, né, porque não é só o psicológico que atinge, às vezes surgem doenças de pele, às vezes, enfim, é todo um contexto que essa criança, né, se sente inútil, se sente muitas vezes culpada do que aconteceu, acreditando que a responsabilidade é dela, que toda, principalmente quando o abuso é intrafamiliar, né, acredita que, na verdade, foi responsável porque a família agora está todo mundo brigando, a família agora está todo mundo. Então, a criança acredita, né, que ela tem responsabilidade sobre isso. Então, é difícil até ela se ver enquanto vítima. Então, é complicado, é delicado o tema. Então, é preciso que a família esteja bem atenta, né, e principalmente que acredite, né, no que essa criança venha falar, né, e que respeite o que essa criança tem a falar, busque apoio de profissionais, busque a rede, busque um conselho tutelar mais próximo para receber as devidas orientações. Estamos aqui no Sedeca, no Pelourinho, né, na Rua Gregório de Matos. Então, nós estamos também aqui abertos, já está acolhendo essas crianças, para estar dando essa oportunidade também de a gente contribuir junto com essa família nessa rede de proteção, né? Essa rede de proteção emocional que essa criança precisa para estar lidando com essas questões. Então, acredito que nós todos temos responsabilidade enquanto sociedade, né? Temos responsabilidade para proteger, para cuidar e principalmente para prevenir, né? Que a gente possa estar nessa prevenção, é o foco que a gente também atua aqui, que é justamente divulgar, né, essa questão da metodologia de prevenção, né? Vamos, a melhor prevenção é o conhecimento, que isso é uma questão que existe, é fato, mas pouco se discute.
Ok. Então, para você que ficou com a gente hoje no programa Saúde no Ar, falando sobre abuso sexual, os contatos do SEDECA para que você possa fazer a denúncia quando necessário. Muito obrigada, Simone Souza, que é advogada.
Obrigada. E deixando apenas uma mensagem final, né? Que o nosso trabalho é justamente esse, né? De tentar alertar, sensibilizar e mobilizar a sociedade, né? Com relação à questão do abuso da exploração sexual contra criança e adolescente, que é crime, né, um crime bárbaro, e que os agressores precisam ser responsabilizados. Incentivar as pessoas para que denunciem e agradeço mais uma vez a participação.
Muito obrigada. Deixar o telefone de contato é o 3321-5196, 3321-5196. Esses contatos e informações você confere lá no portal Saúde no Ar. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente esse programa e até o nosso próximo encontro.